Olá, meninas e meninos. A gente hoje vai trabalhar Tomás de Aquino ou São Tomás de Aquino, como muitos de vocês devem conhecer. Como o São está na frente, vocês já devem ter percebido então que ele é um santo, ele é católico, ele é um filósofo medieval, se eu não me engano, ele era um monge. E uma das coisas, ele é um dos filósofos mais importantes dentro da igreja, dentro do cristianismo. Ao meu ver, o filósofo mais importante da época medieval e também o filósofo mais importante dentro da igreja, porque tudo que você aprende hoje, seja qual for a sua igreja, você não precisa necessariamente ser católico, mas tudo que você aprende na igreja, qualquer igreja cristã que você for, você vai estar aprendendo São Tomás de Aquino, por causa que é dele todo o. Como vou dizer para vocês, o cristianismo, como instituição religiosa, ele passa pelo pensamento de São Tomás de Aquino. Por mais que depois para frente tenha as reformas protestantes e depois o advento das igrejas neopentecostais, ainda assim a voz dele vai ser ouvida, e não muda, por causa que o que ele coloca como o que é Deus, as provas que ele coloca, e a gente vai ver daqui um pouco mais para frente, quais são essas provas, é Deus. Mas por que que é bacana estudar o São Tomás de Aquino? Porque ele vai falar que fé e razão não são antagonistas. O que que significa isso? Uma não exclui a outra. E hoje em dia, esse tipo de pensamento, ele tem que ser difundido e ele tem que ser abraçado, porque dos dois lados tem essa briga. Ah, se vou. Ah, eu sou muito religioso, então não vou acreditar na ciência, vou acreditar só no poder de Deus e rejeita toda a ciência. E a gente tem hoje um movimento muito grande nessa coisa de rejeitar a ciência, e do mesmo jeito, a ciência tem essa parte de rejeitar o conhecimento, a verdade da fé. E ele fala que lá na Idade Média, gente, vamos lembrar que a Idade Média ela é conhecida como a Era das Trevas, que era um lugar onde a fé mandava, e se você falasse que a razão também tem o seu lugar, você ir para uma fogueira. Ele, por sinal, se eu não me engano, ele não vai para uma fogueira, mas ele recebe umas punições dentro da Igreja Católica por falar isso. Se ele lá na Idade Média falava isso e hoje em dia a gente esqueceu, a gente tem que resgatar e a gente tem que trazer de volta para o nosso convívio, para o nosso dia a dia, esse tipo de pensamento. Não dá para dizer que uma coisa exclui a outra, não, as duas conseguem andar juntas, e para isso a gente tem que resgatar toda a filosofia tomista. Tomismo é o que é a filosofia referente ao Tomás de Aquino. Mas continuando, quer ver um bom exemplo de tomismo e dessa coisa de aliar fé e razão? É o filme Anjos e Demônios. Ou o livro, né? Para quem gosta de ler, tem o livro e tem o filme. Isso são coisas que ali é um filme meio que baseado na filosofia de São Tomás de Aquino. O Papa que é assassinado, ele é um Papa tomista, porque ele acha e ele crê que razão, quando coloca a ciência e a fé, elas podem ser aliadas, elas podem andar juntas. A ciência não veio para destruir a fé, não é necessário ter medo. E ele trabalha dentro disso. Então, sim, é legal vocês reverem esse filme porque é bem bacana. Mas vamos lá, vamos falar dele. Primeiro, agora todo pensamento, uma das coisas que você tem que saber, como eu disse, ele vai cristianizar os pensamentos do Aristóteles. Então, agora todos os saberes, principalmente a metafísica. Metafísica é uma área da filosofia que fala de que vai se debruçar sobre os aspectos que vão além do nosso mundo físico. Para a gente, até por causa do São Tomás de Aquino, a gente vai logo pensar em Deus. O mundo físico é esse mundo aqui. Física, por sinal, é uma palavra aristotélica. A gente, se você estuda física, foi porque o Aristóteles falou que existem esses fenômenos físicos que é o nosso mundo. E a metafísica está além dele. Coisas que não são físicas, não são materiais. Não, é um fenômeno que não aparece para você. Isso agora vai ser campo da teologia para ele. Então, por isso que quando, se eu falar metafísica, vocês vão logo pensar. O que não é físico, não está no nosso mundo, então é do escopo da religião, é do escopo da fé. Por causa dele, isso aí lá na Idade Média. E que uma coisa que ele falou, que eu, todos vocês, eu tenho certeza, tem, já ouviram falar e tem comum dessa ideia, é a questão da alma, que é a alma que dá vida para o corpo físico e é a alma que leva o homem para Deus. Já ouviram isso, né? Pois é, isso aí foi o Tomás de Aquino que disse. Então vamos lá. Tomás de Aquino, ele vai falar que existem duas verdades. A verdade da fé, que a gente atinge por meio da igreja, e as verdades naturais e teológicas. Essas sim são alcançáveis através da fé e a razão. São. Essas verdades naturais são geralmente as virtudes morais e intelectuais que são compreensíveis pela razão humana, mas a gente precisa ter fé também, por causa que as verdades da fé, elas estão ali. A gente precisa primeiro passar pelas verdades naturais e teológicas para a gente conseguir, talvez de alguma forma, alcançar as verdades da fé, porque essas não, essas são as virtudes teológicas. Apesar de teológicas estar ali com verdades naturais, as verdades da fé, elas participam das verdades teológicas, que é para você conseguir compreender a razão com R maiúsculo, que é Deus. Por quê? Como assim? Ah, isso ficou muito complicado. Por causa que o Tomás de Aquino, ele vai falar que existe cinco vias da existência de Deus. O que que seriam essas cinco vias? O primeiro motor, que o primeiro motor é tipo assim, o mundo ele foi colocado em movimento. Lembra em física que um corpo tende a se manter em movimento? É mais ou menos isso. Eu não sei muito física, então não vou falar disso. Mas voltando, o primeiro motor seria isso. Tem que ter um primeiro passo. Tem que ter alguma coisa que colocou em movimento para as coisas começarem a acontecer. Esse primeiro motor que dá início a esse movimento para o São Tomás de Aquino seria Deus. Aí a gente tem a segunda via, que são ele é a causa das causas, ou seja, tudo que acontece tem uma causa anterior. É só você pensar, por exemplo, ah, teve uma briga no colégio. Vamos saber por que que brigou. Aí, quando a gente vai pesquisando, pesquisando, a gente descobriu que a causa foi uma fofoca que a menina fez porque ela escutou uma conversa atravessada no banheiro. Isso aí, a gente, tá vendo? São causas. Toda ação tem uma reação. Então, precisa haver uma causa primeiro. Do mesmo jeito que tem um primeiro motor para colocar em movimento todas as mudanças e transformações, precisa haver uma primeira causa que vai desencadear uma cadeia de ações para frente. Tem a segunda via, que é a origem de toda a necessidade, é o primeiro ser, ou seja, basicamente é a mesma coisa das outras duas, só que é de uma outra forma de ver. Como se fosse Deus, ele é o primeiro motor, porque ele dá ação a todo movimento. Ele é a primeira causa, é aquela. É a primeira ação que desenvolveu outras ações. Ele é o primeiro ser, porque ele precisa ser o primeiro ser para ele ser esse primeiro motor, para ele dar continuidade a todas as ações. Tem a quarta causa, que ele é o parâmetro de perfeição. A gente tem essa coisa de qualidade, para mais ou para menos. Então, para a gente saber se uma coisa ela é boa ou ruim, a gente tem que ter um parâmetro. E Deus seria esse parâmetro de perfeição.
A gente é o famoso assim, né? Perfeito é só Deus. Então, gente, quanto mais perfeito eu sou, mais perto eu chego de Deus. Seria isso. E a quinta causa, a causa inteligente, que o universo é Deus. Tá vendo? Não foi Deus que criou o universo. O universo é ele. E é por isso que as coisas acontecem, por isso que o mundo existe, porque ele é o universo, ele é o primeiro ser. Assim, transcrevendo essa coisa que o universo é Deus, seria o Big Bang. O Big Bang, ele foi. Dá para você explicar todo ele dentro dessas cinco vias, explicando sempre que ele é Deus. O Big Bang acontece no universo porque o universo é Deus. Ele é parâmetro de perfeição para a gente saber se uma coisa é boa ou não. Ele é o primeiro motor, ou seja, ele que dá início a tudo, ele que dá início a todas as causas para as coisas acontecerem. Então, o Aristóteles também. Isso aí a gente agora falou sobre Deus, as verdades da fé. A gente falando do homem, a gente vai falar que o homem, ele também, para ele, é um homem, um animal social e político. Então, ele vai falar que existem as leis naturais, que é a vida, as leis para manutenção da vida, a lei positiva, que é para manutenção da sociedade, e tem a lei divina, que é ela que vai conduzir as leis naturais e as leis positivas, e que essa lei, por isso que o Estado, ele tem que estar subordinado sempre à lei divina, ou seja, o Estado tem sempre que estar subordinado à Igreja. Bom, gente, isso aí foi só um pouquinho de Tomás de Aquino. Pode parecer muito fácil, porque como começou lá, são coisas que você ouve na igreja, mas não é muito, muito fácil de compreender, porque eu acho bem complicadinho. Porque a gente tende a achar que as causas é tudo a mesma coisa. Ah, o primeiro motor, a primeira causa, a perfeição, ele ser o universo, a origem de necessidade, o primeiro ser. A gente tende a achar que tudo isso é a mesma coisa, quando não é. São coisas diferentes, e é difícil a gente manter isso. Mas com fé aí nesse Deus que alia tudo, como só para voltando nas leis, para vocês verem, a lei natural e a lei positiva são leis da razão. Só que a razão está sempre subordinada à fé. Por isso que as duas conseguem conviver. A razão só existe porque existe fé. Ou seja, a razão só existe porque existe Deus. Então, por isso que a nossa razão também é uma forma de nos levar até Deus. E é nisso que ele vai aliar fé e razão. Mas, enfim, eu fico por aqui e até a próxima.